Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Enquanto aguardamos a entrada dos senhores peticionários, colocava à aprovação a proposta de ordem do dia. Quem tem alguma observação a fazer? Senhora deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, senhora vice-presidente. Era sobre o ponto 9 e, conforme tive a oportunidade agora de lhe colocar, o ponto relativo à Imprensa Nacional da Casa da Moeda e à revisão de atos legislativos. Foi informada pelo meu grupo parlamentar que haveria o compromisso desta matéria ser abordada em conferência de líderes, depois em conferência de presidentes e só depois pelas comissões, porque isto é uma matéria que diz respeito a todas as comissões e não apenas esta comissão em particular, pelo que seria tal... Nós não nos vamos pronunciar sobre isto antes da conferência de líderes o fazer e por isso talvez fosse mais prudente não abordar hoje esta matéria.
Senhores deputados, se todos os grupos parlamentares... Não sei se alguém entende pronunciar sobre este assunto, mas penso que a observação feita pela senhora deputada Rita Rato é pertinente, uma vez que o tema ainda não foi levado à conferência de líderes e é transversal a um conjunto de situações. Portanto, propor, se todos estivessem de acordo, que pudéssemos adiar este ponto para uma reunião que fosse a posteriori. É o ponto 9. É que este ponto não foi ainda à conferência de líderes, portanto, se todos estivessem de acordo... Sim, senhor. Então fica adiado o ponto 9. Façam favor de sentar, fazer um caixa de cadeiras suficientes para todos. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar, na pessoa do Sr. Professor Dr. Luís Metelo, todos os membros da delegação que vêm aqui trazer-nos o tema de serem contra a fusão e agregação das disciplinas, dos cursos das áreas e tecnologias de diagnóstico e terapêutica e, portanto, da iniciativa da Associação Portuguesa de Técnicos de Medicina Nuclear. E, portanto, eu começava desde logo por dar a palavra por 10 minutos, à qual seguirá depois uma intervenção por cada um dos grupos parlamentares e depois uma nova ronda final para que possam concluir e eventualmente responder a algumas questões suscitadas por deputados, mas para já dava-lhe os 10 minutos iniciais para o enquadramento do tema. Muito obrigada.
Ora, muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar todos e agradecer esta oportunidade, que parece bastante importante e até uma indicação de que, de facto, este assunto merece o maior interesse. Acho que mais importante do que qualquer outra consideração inicial é precisamente nós percebermos o que é que, de facto, tem vindo a acontecer ao longo dos anos. Estas áreas que estão aqui envolvidas, as áreas, portanto, das tecnologias da saúde, e particularmente nestas especialidades, porque é disso que estamos a tratar, vêm, no fundo, demonstrar na prática do clínica do dia-a-dia o interesse das diversas especialidades que evoluíram ao longo dos anos. E ao longo destes anos, a evolução destes últimos anos e desta evolução toda que tem acontecido na saúde, esta componente tecnológica tem vindo a afirmar-se cada vez mais. E tem vindo a afirmar-se numa lógica de especialização. Especialização essa que, obviamente, necessita de profissionais cada vez mais especializados, cada vez mais habilitados para o completo desempenho e tirar partido das tecnologias que, entretanto, vão aparecendo. Isto sempre numa lógica muito simples, que é a lógica de prestar o melhor serviço possível ao doente. Porque, no fundo, é essa a lógica de qualquer profissional de saúde. É o servir o doente. Servir o doente utilizando as metodologias e tudo aquilo que está ao seu alcance. Obviamente, não há forma nenhuma de se tirar partido das situações sem ser com uma preparação adequada. Pronto. Eu tenho a impressão que isto é relativamente indiscutível. A partir do momento em que nós percebemos isto, percebemos também que não podemos avançar também numa lógica de demasiada especialização. E por isso, nós somos todos a favor de uma educação que tenha uma componente, digamos assim, de banda larga geral, que é realmente suficientemente abrangente para permitir criar as boas bases para que a seguir se desenvolva a especialidade, Mas, pelo menos na lógica, que é a lógica portuguesa, e acho que isto é particularmente importante perceber. Entendam isto, por favor, como umas aspas muito, muito rápidas. Portugal, durante muitos anos, não teve uma educação nestas áreas. Estamos a falar dos anos 50, dos anos 60, isto não existia. Nos anos 70, as pessoas acordaram para esta necessidade e alguém com visão foi ver o que eram as melhores práticas europeias, o que eram as tendências quando estavam a evoluir a situação e desenharam cursos que, de facto, iam ao encontro não apenas daquilo que eram as melhores práticas da altura, mas aquilo que se previa que era a evolução. E foi assim que apareceram os cursos de tecnologias da saúde em Portugal, que apareceram então mesmo no fim dos anos 70 e depois prolongaram 80, 90, com a realidade que nós conhecemos agora. Essa é a razão pela qual, de facto, Portugal está, e podemos dizê-lo com muita honra, com muito orgulho, e em Portugal nem tudo corre mal, Portugal está claramente na crista da onda. E por isso, quando nós somos muitas das vezes comparados com outros países europeus, nós vemos que, de facto, estamos bem. Isso não é nada que nos venhamos envergonhar, é, pelo contrário, algo que é efetivamente relevante. E aconteceu por essa razão. Isto pode parecer uma afirmação assim um bocado extemporânea, é uma afirmação que é perfeitamente comprovada pela aceitação que os nossos técnicos, os nossos profissionais têm nos outros países da Europa e pelo mundo fora. De facto, apesar do marasmo, apesar da situação que todos reconhecemos como pouco dinâmica neste país, onde efetivamente o mercado de trabalho é um mercado que está muito estagnado, digamos assim, os nossos técnicos não têm qualquer dificuldade em encontrar lugares no estrangeiro. Como é que isto acontece? Porque esta componente de formação, esta componente de especialização, esta componente de competências criadas e de facto comprovadas, é reconhecida. E a prova disto é que entrou um indivíduo, entraram dois, e a partir daí nós recebemos com frequência contactos diretos, olha, não têm mais, nós precisamos. Pronto, esta é a situação atual. Pois bem, o que é que se está a tentar fazer com esta proposta que nós estamos a tentar lutar? Acabar com isto tudo, reduzir isto tudo e fazer uma amálgama que não é compatível com o estado atual das coisas. Os indivíduos que sairiam com esta nova formação, se por acaso esta formação de facto seguir para a frente, são indivíduos que não terão autonomia, não terão a capacidade de um exercício responsável, reflexivo das diversas profissões. Ou seja, embora se esteja a tentar propagar que não, senhora, que estas formações vão fazer concluir com profissionais que de facto teriam as mesmas competências, é óbvio, é imediato perceber que isso é absolutamente impossível. Então, isto basta ver uma situação, a situação mais carente, nesta primeira proposta, este documento que nós estamos aqui a discutir, chama-se primeiro relatório, o que já por si quer indicar a tendência, ou pelo menos a vontade de que existam outros a seguir. Mas neste primeiro relatório são analisadas 7 profissões, 7 níveis de formação diferentes, com docentes a 7 profissões. É preciso percebermos, estamos num contexto que se chama o contexto politécnico. Politécnico, como todos sabemos, é um contexto que é um bocadinho, sendo o subsistema do ensino superior, é claramente um subsistema um bocadinho distinto, onde o saber fazer passa para além do saber puro e simples. E, de facto, nas tecnologias da saúde, a situação é ainda mais complexa na medida que estes indivíduos, estes profissionais, são estes estudantes, quando saem, são de facto profissionais. São indivíduos que têm acesso a uma profissão e não é raro que esses indivíduos de facto estejam no dia seguinte a exercer. E em algumas situações, veja-se, por exemplo, o contexto da medicina privada, acontece, e até na pública, se eles estiverem num turno da noite, se estiverem num fim de semana, se estiverem em determinadas situações, podem estar sozinhos. Ou seja, há um indivíduo que um dia era o último dia da formação dele e era estudante, e no dia seguinte está a trabalhar numa situação de autonomia e de responsabilidade. É neste contexto que nós nos estamos a inserir. E é este tipo de formações que nós estamos a falar. Portanto, uma formação que está claramente dirigida para um contexto profissional, esse sim também completamente definido. Está regulamentado em Diário da República, diz exatamente o que é um técnico de XPTO, e esse conjunto de definições é, no fundo, encarado praticamente como um caderno de encargos para o qual são formadas as pessoas. Portanto, este é o contexto onde nós nos estamos a inserir. Esse é o contexto em que temos estado a trabalhar e é o contexto que querem acabar. O contexto que é inerente a este documento é uma situação completamente diferente. Indivíduos que passam dos atuais 4 anos de formação numa área para três vezes, em alguns casos são dois cursos, em outros casos são três cursos, ou seja, quatro anos de formação, passa, quatro vezes quatro, mais quatro, 12 anos de formação, passam para apenas quatro e ainda tentam defender que as competências finais serão as mesmas. É do consenso geral, é óbvio que isto é uma falácia, isto é absolutamente impossível. Mesmo que nós consideremos, e não temos qualquer problema em considerar, que existem componentes comuns em cada uma destas formações, nós estaremos sempre a falar de situações que, no contexto dos quatro anos, correspondem a um ano e meio, não mais do que isso, no máximo dos máximos, e para facilitar as contas, dois anos. Se nós considerarmos dois anos de formação, digamos assim, comum, e se considerarmos dois anos de formação específica, a junção de três cursos corresponderia, no mínimo, a oito anos de formação. Isto são contas de merceeiro, são óbvias. Pois não, estão a tentar vender-nos que não, que com 4 anos se consegue fazer isto. Pois isto é absolutamente impossível e vai inclusivamente contra as regras internacionais, as práticas aceites, mas também as regras, entidades idóneas, entidades que são de facto aquelas que realmente contam nestas áreas. Veja-se, por exemplo, a componente das radiações, que são componentes particularmente bem regulamentadas e claramente definidas. A IAEA, a Agência Internacional de Energia Atómica, que é de facto quem acaba por supervisionar todo este tipo de formações e todo este tipo de situações, tanto para a medicina nuclear como para a radiologia como para a radioterapia, preconiza pelo menos 2 anos de formação específica, mínimo. Ora, portanto, a mera aplicação desta regra, que está assinada por todos, está devidamente aceita e assinada por todos os países e corresponde inclusivamente à situação de Portugal, implicaria 8 anos e não os 4 que estão a falar. Resumindo e concluindo, ou tentando entrar de alguma forma em uma mensagem, digamos assim, final, ou pelo menos que sirva de convite para as questões que eu espero que se possam seguir, é impossível garantir o nível de autonomia, de responsabilidade e de execução prática que existe atualmente. Tendo em conta aquilo que é a prática clínica atual, não seria possível nunca garantir o mesmo nível de segurança, o mesmo nível de eficácia, o mesmo nível de competência vis-à-vis dos cuidados que serão prestados aos doentes e que são prestados também. É preciso perceber que estas áreas, diagnóstico e terapêutica, acabam por funcionar sempre em conjunção com as outras áreas, a dar resposta a outras áreas. Pois esses serviços, essas situações que são atualmente a prática corrente, não poderão nunca ser mantidas com este tipo de formações. Não é possível. Por isso, nós pactuarmos e aceitarmos isto, sem estarmos aqui junto de vós, pedir-vos para interceder e para que, de alguma forma, reflitam acerca do assunto e nos ajudem a resolver isto. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Professor. Agradeço também o rigoroso cumprimento do tempo. Eu passava desde já a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Duarte Marques, dava-lhe a palavra por 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Convidados. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer a vossa presença e a iniciativa que tiveram de colocar esta questão em cima da mesa, em particular à Associação Portuguesa de Técnicos de Medicina Nuclear e ao professor Dr. Luís Metelo pela sua apresentação e pela forma como se tem empenhado nesta vossa causa. Nós, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, temos o dever e o prazer de dizer que, de facto, Portugal, nesta área das tecnologias da saúde, tem feito um caminho interessante. Todos nós sabemos, de facto, o sucesso que os licenciados em medicina nuclear têm tido cá e têm muito lá fora. Portugal é visto hoje em dia como um país, e todos sabemos isso, que tem boa formação nesta área, em particular naquela que vocês representam, não por uma questão de falta de emprego cá, no caso em particular, mas aquilo que sempre que nos apercebemos é que lá fora os portugueses concorrem mesmo com os melhores nesta matéria e, portanto, são disputados como técnicos altamente qualificados nesta área em particular, sobretudo em países como a Bélgica, por exemplo, que conheço é muito em particular, e, de facto, aquilo que aqui se apresenta como opção recomendada pela agência dá a ideia que vem um bocadinho em contraciclo face àquilo que é a percepção que todos tínhamos. Mas não posso deixar também de reconhecer e de colocar aqui um bocadinho a situação no momento em que a agência faz esta proposta. Segundo percebemos todos, houve um grupo bastante alargado, bastante interdisciplinar, bastante até com ideologias bastante diferentes e visões diferentes que chegaram a esta conclusão, e a minha pergunta vai diretamente para aí, é se por acaso dentro deste grupo que é suposto ser multidisciplinar abrangente todo o setor. Se esta associação ou se alguém representante deste setor foi devidamente também ouvido ou não, pela sua expressão percebo desde já que não, mas também de outra forma é muito importante na fase em que estamos ouvir esta associação e também outros interessados nesta matéria, até porque já nos apercebemos pela pesquisa que fizemos para preparar este debate que há neste setor das tecnologias da saúde, há várias opiniões diferentes. Há escolas nesta área que têm, de facto, opiniões divergentes. Não estou a falar da medicina nuclear, mas falo das tecnologias da saúde. E, portanto, é muito complicado chegar a um consenso aceitável nesta matéria. E é muito importante esta vossa iniciativa para que o debate possa ser feito. E, de facto, surpreende-me a diversidade de opiniões que há sobre esta opção de concentração em áreas temáticas dentro das tecnologias da saúde, como mais uma oportunidade para, por um lado, há quem diga para especializar ainda mais, não parece que faça sentido, mas na verdade para criar mais opções de emprego e de trabalho aos licenciados nestas áreas, porque segundo percebemos há várias sensibilidades que dizem que estes cursos são demasiado canalizados para uma área específica e que limitam o profissional pela sua própria, pelo excesso que há de oferta nesta matéria de profissionais. E, portanto, percebemos claramente que dentro destas diversas áreas, são as tecnologias da saúde, há opiniões muito divergentes, quer entre alunos, quer entre professores, quer entre profissionais, quer entre prestadores de serviços. E, portanto, esta é uma matéria que não é fácil chegar a um consenso, é uma opção que se deve fazer. Esta é uma área, de facto, de excelência em Portugal neste momento e nós queremos acreditar que aquilo que venha a acontecer nesta área seja para melhorar ainda mais e não para prejudicar o que já existe. E por agora ficava-me por aqui, portanto, tomar uma opção clara sobre isto. Acho que é extemporâneo antes de ter uma avaliação concreta e ouvindo todas as partes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes por 3 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu também começo por cumprimentar os peticionários e, sobretudo, as várias associações que subscrevem esta petição, a Associação Portuguesa de Técnicos de Medicina Nuclear, de Técnicos de Radioterapia, de Técnicos de Neurofisiologia e a Associação de Técnicos de Anatomia Patológica. Ouvimos com muita atenção as vossas preocupações, que não deixam também de ser as nossas preocupações. Vamos acompanhar este dossiê com muita atenção, até porque existe neste momento um hábito de mexer em coisas que funcionavam bem, o que não nos parece ser o caminho mais adequado para reforçar a qualidade que esses percursos vinham tendo. Portanto, gostaríamos de saber se, e era uma das perguntas que eu gostaria já de vos deixar para, em cima da mesa, para me responderem, se têm conhecimento de quais os motivos que terão levado à constituição de um grupo de trabalho para avaliar o processo de fusão destas áreas absolutamente importantes e estratégicas para o apoio, como dizem muito bem, no apoio, como dizem muito bem, às tecnologias de saúde. Portanto, qual terá sido o motivo, se é que conseguem identificá-lo, que terá levado este grupo de trabalho, o Governo, a constituí-lo para se avançar para um processo fusional? Somos muito sensíveis aos argumentos que nos apontam uma fusão, obviamente, que implica sempre perda de competências de algumas áreas. E se numa fusão, integrando as várias áreas, obviamente não se podem somar, portanto uma integração é diferente de uma soma, portanto nessa integração o que é que, em vosso entender, poderia ser prejudicado, para nós também percebermos e fazermos algumas perguntas ao Governo relativamente a esta matéria, porque, pese embora a existência deste relatório, ainda não houve nenhuma decisão sobre o mesmo, no sentido do Governo vir, ao que me parece, a tomar uma decisão política. E gostaríamos de poder influenciar no sentido de não prejudicar avanços significativos e com reconhecimentos internacionais que, ao nível da formação destes técnicos, Portugal tem vindo a assumir. Também gostávamos de saber se já tiveram alguma conversa, quer com o Ministro, quer com o Secretário de Estado, quer com alguém que no Ministério vos tenha atendido, se é que o pediram ou não, e se estão, caso não o tenham feito, se estão a pensar fazê-lo para também dialogarem com os decisores, no sentido de os poderem informar das vossas preocupações. Portanto, era para já, a Sra. Presidente, estas questões que eu gostaria de fazer às diferentes associações que nos vêm aqui falar desta petição e, obviamente, que a nossa posição depois será levada à plenária, uma vez que, pelo número de subscritores, esta petição será discutida em plenário, mas não vamos deixar de acompanhar as vossas preocupações, como já o disse, e a nossa decisão irá ser sempre muito no sentido da garantia da qualidade e da não destruição do que de bom se tem feito neste país no que diz respeito a esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados e caros peticionários, queria em primeiro lugar pedir desculpa de ter chegado um pouco atrasado, mas ao contrário do que seria de esperar, há muitas reuniões que aqui também funcionam em paralelo e nós aqui ainda não aprendemos a desmultiplicar-nos, mas tive a oportunidade de ouvir o que disseram e naturalmente já ter acompanhado esta questão a partir do momento do envio da petição, e acho que é importante podermos aqui aproveitar este tempo para perceber alguns esclarecimentos no que diz respeito a esta questão e a este relatório, que desde logo acho que neste momento nos levanta a uma questão mais geral, que é a forma como se relaciona a agência e o governo e as instituições e as ofertas do ensino superior. Nós muitas vezes, eu diria, do meu ponto de vista, de uma forma abstrata, a autonomia das instituições, a autonomia científica, mas também administrativa, é fundamental para que o ensino superior continue a oferecer a oferta de qualidade. Foi assim que funcionou durante muitos anos e bem. E a substituição da A3ES por aquilo que era antigamente, enfim, uma opção mais administrativa, diretamente a tutela, não deve significar que se corta a autonomia às instituições. Isso para nós é muito importante. E também por isso, na resposta que a A3ES já enviou aqui à Comissão, e que, não sei se lhes foi facultada, mas que está já, aliás, no site do Parlamento, junto à petição, dá-se aqui claramente a nota de que as formações do modelo tradicionais podem continuar a existir. Eu estou a citar diretamente a carta do professor Alberto Amaral, e que os alunos depois poderão, as instituições poderão optar por mantê-las ou por optar por formações do novo modelo. E a A3ES, é preciso dizê-lo, tenho aqui alguns argumentos relativamente objetivos que nos parecem importantes. Um tem, por exemplo, que ver com a comparação com alguma realidade europeia, dizendo-nos, por exemplo, a A3ES que uma única licenciatura da Holanda dá acesso a 3 carteiras profissionais em Portugal. Isso, estou a citar outra vez, tenho aqui até destacadas essas citações, se ajudarem. E depois o anexo dos 3 cursos de radioterapia, de medicina nuclear e de radiologia, com alguma sobreposição nas cadeiras. Ora, se há uma coisa que nós aprendemos no ensino superior, é que às vezes as cadeiras têm o mesmo nome e têm conteúdos completamente diferentes. Isso quem estuda em escolas grandes sabe isso. Na engenharia, por exemplo, não é diferente. Em análise matemática 1 de engenharia civil é completamente diferente das outras, enfim, mas há aqui nos 3 ciclos de estudos uma dezena e meia de disciplinas em comum e de outras que a A3ES classifica como, enfim, integráveis, ainda que não exatamente comuns. Mas queria-lhes perguntar, muito, muito sucintamente, se veem ou não que Portugal, independentemente, eu acho que isso é evidente, e nisso temos que confiar nas escolas, nos conselhos científicos, nomeadamente, e nas instituições de ensino superior, no que diz respeito à qualidade da formação. Mas do ponto de vista depois da profissionalização e da profissão, se nós olharmos para o espaço europeu, onde nos dizem que Portugal é praticamente o único país nestas 3 áreas, e numa delas nas ciências biomédicas, ou seja, na anatomia patológica e nas análises clínicas, a par da Espanha, que mantém estas separações, se estamos ou não também aqui a estar a oferecer, enfim, curso de banda estreita aos nossos estudantes, e confrontando-se a situação inversa de que quando vêm outras pessoas do espaço europeu, e nós a isso estamos obrigados pelos tratados, e os recebemos cá e lhes damos equivalência ao nível académico para poderem exercer a sua profissão, depois se dá este caso caricato. Falava-se muito no canalizador polaco, aqui fala-se provavelmente do radioterapeuta holandês, que nos dizem aqui que com um curso tem acesso a 3 carteiras profissionais, e portanto estamos aqui também do ponto de vista da comparação europeia, a ter uma visão um bocadinho mais estreita, se calhar, com os nossos parceiros. E de qualquer das formas, e para terminar, Sra. Presidente, nós estamos a olhar para isto com muita atenção. Eu estou mesmo a acabar. Agradecerei a vossa resposta. E em geral...
Tem mesmo de concluir.
E em abstrato, o que eu lhes dizia era de facto que nós veremos sempre com mais utilidade que sejam as instituições de ensino superior, na sua autonomia, a decidir este tipo de coisas, do que uma imposição por cima, seja do governo como era antigamente, seja da A3ES, como agora neste novo modelo. Estamos ainda a aprender também a trabalhar com ele. Não queremos que se transforme nisso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, pelo PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também começar por cumprimentar as associações aqui representadas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, saudar-vos também pela dinamização desta petição e dizer o seguinte sobre esta matéria. O PCP teve contacto com a opinião que foi tornada pública por parte das associações profissionais, também sobre a posição assumida por alguns estudantes do ensino superior politécnico e preocupações que revelaram sobre esta matéria, e dirigimos, por isso, uma pergunta ao Governo sobre o fundamento e o objetivo desta alteração. Pergunta 1505 ao Ministério da Educação e 1506 ao Ministério da Saúde, a 11 de abril. O Ministério da Educação tem 30 dias, o Governo, aliás, tem 30 dias para responder às perguntas, ainda não o fez, mas como já aqui foi referido, o Governo respondeu através do Ministério da Saúde à vossa petição. Eu creio que têm conhecimento deste documento que foi agora invocado pelo CDS, porque assim que uma petição baixa à Comissão, a Comissão desenvolve o expediente necessário para ter acesso a uma resposta do Governo relativamente à petição. E a resposta que foi dada pelo Governo relativamente à vossa petição e foi distribuída a todos os deputados diz que, exatamente, como aqui foi dito, que o relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho não diz grande coisa, também era importante que dissesse, não explica o objetivo nem o fundamento das alterações propostas, apenas diz que foi feito o relatório e o primeiro relatório da A3ES incide sobre o conjunto das profissões que aqui foi referido, e depois diz que o relatório considera que se poderá manter em paralelo a formação conjunta para os cursos referidos em 9 e a formação separada, e que os serviços do Ministério da Saúde e a Agência de Avaliação encontram-se a aprofundar o trabalho realizado. Acontece que, sobre esta matéria, nós temos preocupações e por isso dirigimos as perguntas no sentido de obter um conjunto de esclarecimentos muito mais alargados que este, porque não nos descansa apenas que o relatório preveja que são asseguradas equivalências a formações que já tenham sido concluídas e a atuais profissionais, e a que o nível do sucesso, entre aspas, da imigração seja um fator que justifique estas alterações. Porque na prática estes cursos tinham o sistema de mestrado integrado, eram inclusivamente os poucos que mantinham esse regime. Mas o que acontece é que uma análise mais rigorosa nos pode perceber que o Ministério da Educação decidiu a aplicação a estes cursos das regras que tinha decidido a licenciaturas anteriores com a aplicação do processo de Bolonha. Ou seja, a aplicação do processo de Bolonha aconteceu noutras formações iniciais, no encurtamento dos cursos, e não na manutenção dos níveis de especialização com a existência de um tronco comum. Nós temos preocupações porque não temos os elementos todos que seriam necessários para esta análise ainda em cima da mesa, para além das preocupações que aqui nos deixam e que são perfeitamente legítimas, e temos receio de que, naturalmente, a fusão tenha do ponto de vista da degradação da qualidade da formação inicial impactos depois também na qualidade dos cuidados que são prestados aos utentes. E por isso dirigimos uma pergunta, quer a um ministério, quer a outro. Mas também não podia deixar de referir aqui umas preocupações, porque também somos confrontados, no plano mais pragmático, com o facto de algumas instituições terem já alterado os seus currículos para que no próximo ano letivo, e era a pergunta que vos queria deixar, se assim não for, se nos possa dizer, nós temos conhecimento, eu não queria estar aqui a dizer, mas eu creio que é o TAD ou o Politécnico de Bragança já trabalharam neste sentido, no sentido da uniformização e na fusão dos cursos para que no próximo ano letivo assim seja. É uma informação que temos, mas que se assim não for que nos esclareçam, porque isto de facto,
concluir,
e termino, coloca em causa o próprio processo que está em cima da mesa de um primeiro relatório. Mesmo para terminar, dizer o seguinte, nós entendemos que a A3ES não tem autonomia para decidir uma matéria desta. A A3ES pode pronunciar sobre esta matéria. A decisão última e a decisão política é sempre do Governo. E, portanto, também não pode o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e Ciência se refugiarem numa entidade dita independente para avançar com um processo que pode resultar em degradação da qualidade da formação inicial, porque a responsabilidade política não é da A3ES, é sempre quer da tutela da Educação e Ciência, quer da tutela da Saúde. E, portanto, entendemos que
Senhora deputada,
os próximos, e termino, que também quer as informações que aqui nos deixam, quer os elementos que vamos tendo vão ser determinantes também para o acompanhamento deste processo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda pelo Bloco de Esquerda.
Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, queria saudar os peticionários. Este é um processo que eu tenho acompanhado e que me parece um processo muito infeliz da parte da agência. E um processo muito infeliz da parte das instituições de ensino público que estão envolvidas. O Sr. Presidente da A3ES teve a amabilidade de falar comigo e de me garantir, que aliás isso já está público, que não haverá qualquer lesão dos cursos atualmente existentes e que, portanto, não será, como se esperava, cometida nenhuma ilegalidade em relação ao processo atual. Em todo caso, as opções que estão a ser feitas é que necessitam da bondade da nossa análise. E a análise é a seguinte, há uma desqualificação da formação que é ministrada. Creio que para ela não podemos ter em primeira mão uma equação de empregabilidade, porque senão era um raciocínio por absurdo. Será que o mercado para este tipo de técnicos em Portugal está saturado, não é por desqualificar a sua preparação que se alteram as condições do mercado. Dizer que a nível europeu a empregabilidade é um mau investimento da parte do país, bem, mas essa é uma política que não pode ser colmatada apenas num nicho e numa circunstância, portanto, não faz, é um raciocínio que não tem qualquer sentido. Portanto, se é importante que sejam garantidas todas as salvaguardas, não faz sentido vir sugerir, no âmbito da autonomia das instituições, que existam cursos em paralelo, porque obviamente aqueles que serão apresentados como cursos prontos a empregar, serão aqueles que vingarão em detrimento dos outros, ter uma preparação mais desenvolvida. Independentemente dos currículos e de tudo isso, há sem dúvida nenhuma aí um critério. E é nosso ver, apesar de, enfim, desde a A3ES a outras personalidades terem vindo a dizer, a título mais ou menos particular, que não serão garantidas licenças nesta área em ensino privado que não traga qualificações acrescidas, na verdade é desconfiar, e eu creio que para além da desqualificação dos cursos com a fusão, se prepara uma oferta formativa por parte do ensino privado em concorrência, que não ajudará nada, nem à defesa do ensino público, nem à capacidade de promoção destes profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dava então a palavra aqui ao Sr. Professor para que possa responder aqui às questões que foram colocadas. Muito obrigada.
Bom, muito obrigado. Eu acho que se levantaram aqui Queria começar por agradecer as intervenções e a claríssima reflexão que já foi feita sobre o assunto. Há aqui uma série de questões que são absolutamente fundamentais e, portanto, é excelente que possam ter sido colocadas. Eu vou tentar responder, fazer na mesma ordem que foram feitas as intervenções, e vou passar também um bocadinho a palavra aos meus colegas, porque há aqui assuntos que de facto carecem da intervenção dos meus colegas das referentes questões profissionais. Eu agradeço desde já ao Dr. Marcos Mendes as provas simpáticas em relação à medicina nuclear, que reconheço. Não, como? Marcos. Desculpe. Peço desculpa. Posso dizer que fica toda em família. Peço imensa desculpa. Fiquei, já estava, o cérebro já estava um bocadinho à frente da língua. Peço desculpa. Ora bem, as provas em relação à medicina nuclear, mas de facto essa realidade é uma realidade que nós compartilhamos com uma série de outros colegas. Os colegas da neurofisiologia, os colegas da anatomia patológica, os colegas da radioterapia gozam do mesmo estatuto e da mesma identificação em termos de qualidade. E porque de facto este processo, conforme eu referi há bocadinho, foi um processo que decorrente da própria forma como as formações foram criadas e as instituições foram de facto efetuadas. Nós podemos dizer que esta área das tecnologias da saúde foi claramente um caso de sucesso no ensino e depois, quando chegou a altura, no ensino superior do passado recente da educação do nosso país, e não há dúvida nenhuma a esse respeito. A questão da, que eu fico contente por todos compartilhar, esta questão nem sequer foi levantada, todos concordamos com isso. Pois muito bem. Agora, estamos a falar da questão da empregabilidade. A empregabilidade é aquilo que nós temos neste momento, e nós temos a infelicidade de dizer que é no exterior, mas o que é um facto é que temos. Pois bem, essa empregabilidade é aquela que vamos deixar de ter a partir do momento em que deixemos nos diferenciar pela positiva, porque a única razão por termos empregabilidade no exterior é este fator de diferenciação positivo que nós temos agora, derivado de quê? De uma qualidade superior na formação, num conjunto de competências que de facto existem. As formações que existem no estrangeiro são formações que não conduzem a competências e que produzem apenas uma, digamos assim, fundamentos que a seguir têm que ser completados com prática clínica, prática sob supervisão, prática não responsável, e que só passa para responsável numa fase muito avançada, que nem sequer está definida na lei. Nós chegamos a situações, o caso, por exemplo, da Holanda, já que foi aqui falado na Holanda, que os indivíduos acabam a formação e a seguir a formação entram num período de estágio, que ninguém é capaz de dizer quanto é que dura, e que no caso de alguns indivíduos mais dinâmicos, mais eficazes, dura 3, 4, 5, 6 meses, noutros dura um ano, dois, três, onde o indivíduo não é um profissional, também não é um estagiário, tem um ordenado que anda ali a meio gás entre as diversas situações, uma situação que ninguém percebe e que só é possível na Holanda. E graças a Deus, não é? Nós aqui não temos nada dessas coisas. As pessoas entram e começam a trabalhar. Estamos a falar do problema da empregabilidade no mercado nacional. É realmente um problema sério. Bom, mas eu acho que não é novidade para ninguém aqui que esse problema não é das tecnologias de saúde, é do país todo. E não há razão nenhuma para que as tecnologias de saúde sejam diferentes do resto. Bom, se a forma de resolver as questões de empregabilidade é reduzir a fasquia e criar competências largas, bom, eu calculo que haja dificuldades no direito. Vamos pôr também, não sei, enfermagem junto ao direito? É que assim podem fazer as duas coisas. Ou três, ou a filosofia. O mais alargado é o enfermagem. Quer dizer, isto não tem pés na cabeça, eu peço desculpa. E eu continuo, sou daqueles países, sou daquelas pessoas que acha, eu tenho, a minha carreira é uma carreira internacional. Tive 15 anos dos quase 30 que tenho de prática profissional, tenho 15 fora. Eu tenho uma honra muito grande em ser português. Eu acredito que há futuro em Portugal após a crise. E se nós agora temos uma crise e temos problemas de empregabilidade, nós a seguir vamos sair disto, vamos, a situação há de resolver-se. Então, enquanto se resolver, temos profissionais que nós nem sequer sabemos a quem correspondem. É que é preciso perceber isto. As formações que nós fazemos neste momento, que estão neste momento em curso, são formações que conduzem para um perfil profissional. As formações que estão aqui a ser apresentadas não conduzem para profissional nenhum. Portanto, a pergunta que eu ponho diretamente é como é que se pode defender a empregabilidade com um modelo de formação que não conduz a nenhuma profissão. Estes indivíduos nem sequer podem receber uma carteira profissional. Não é três, como eles dizem que vão receber no caso das radiações, nem duas no caso da anatomia e das análises, nem duas no caso da cardio e da neuro. É nenhuma, porque nenhum destes senhores corresponde ao perfil profissional que existe. Portanto, das duas, uma, e aqui vem para uma questão que também foi levantada e que foi muito importante, que é a questão do papel da A3S e a questão do papel dos diversos ministérios, é que isto tem a ver com a definição de perfis profissionais, de profissões que estão regulamentadas. Estão regulamentadas no nosso país, estão regulamentadas no estrangeiro. É que se alterar isto, se isto passar a ser realidade em Portugal, nós deixamos de estar em sintonia com aquilo que são as diretrizes europeias, e estes indivíduos não são profissionais em mais lado nenhum. E sabem que mais? Nem no nosso país. Portanto, ou alteram a definição profissional, e isto calcula e vê-se bem que está alguém a trabalhar neste sentido, estão aí tendências, há aí qualquer coisa que está a acontecer, mas eu não sei nada disso. Todos nós vemos que está aqui subscrito, todos nós vemos que está previsto. Mas não está nada. E a realidade é que não existe mesmo. Então, se ninguém mexer em nada, se não acontecer nada, ao fim desta formação, estes indivíduos não podem trabalhar em medicina nuclear, radioterapia, análises clínicas, anatomia patológica, cardio, nem neuro, nem no estrangeiro. Mas então o que é que estamos aqui a falar? Desculpem-me. Outra questão que foi levantada e muito oportuna, a questão do modelo, porquê que a A3S vem com esta iniciativa? Pois já está aí uma excelente pergunta e eu adoraria ter uma resposta. Porque a A3S tem um mandato que é claríssimo, está definido na lei, está definido nas suas competências, e de resto basta ver qual é o nome, Agência para Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Algum destes aspectos tem a ver com tomar iniciativa para novas formações? Lamento. Poderia ter. Em contexto, foi feita a avaliação de cursos, foi feita a certificação de cursos e deu problemas. Então, deixem-vos dar uma informação que é fundamental para algumas das questões que aqui foram levantadas. Ainda não foi avaliado um único destes cursos. Porquê? É que as primeiras avaliações estão previstas para o próximo ano letivo, 15-16, nem é 14-15, é 15-16. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate mesmo certo. Se já tivesse sido avaliado, se tivessem sido encontrados problemas, se tivessem sido identificadas situações, claro que sim, é normal que a 3S faça uma proposta. Pois bem, não aconteceu problema nenhum, não houve nenhum incidente, não foi feita nenhuma avaliação, não há nenhum aspecto negativo e, contudo, aparece isto. Ainda por cima de uma agência que diz a todas as oportunidades, que tem falta de recursos, falta de pessoas, falta de tempo para exercer o seu trabalho. Eu, sinceramente, acho que é mentira, porque tem muito tempo para se dedicar a trabalhos porque nem sequer lhes competem. Portanto, não tendo sido identificado o momento, não tendo sido identificado o motivo, não tendo sido identificada a oportunidade, muito menos se apercebe qual é a constituição do grupo de trabalho. Porque eu admito perfeitamente a sua boa-fé e o que nós devemos todos acreditar que, de facto, é um grupo alargado e isto e tudo aquilo que referiu. Não é essa a verdade. O grupo que lá está é um grupo que está claramente orientado para esta direção, que durante vários anos, e refiro-me já nos últimos 10, 15 anos, fez várias tentativas, nomeadamente na implementação do modelo de Bolonha, do processo de Bolonha a Portugal, fez várias tentativas neste sentido. E estas tentativas foram sempre goradas, nunca conseguiram êxito. Como não conseguiram êxito, estiveram, e por isso é que nós não fomos ouvidos, mas nem nós, nem muitos outros daqueles que não estão aqui, mas que estão também a apoiar-nos, não foi por acaso que nós juntámos as 5 mil e tal assinaturas em duas semanas, porque isto de facto mexe com muita gente. Mas aquele grupo estreito esteve a trabalhar no segredo, na graça de Deus, embora tenha a ver com, estão lá indivíduos claramente, não estão a representar as instituições. Mais, há declarações públicas, até inscritos, a dizer que as pessoas que lá estão não podiam sequer falar do trabalho que estavam a fazer, porque não estavam em representação das instituições. E ouvimos o professor Alberto Amaral a dizer, estão lá representar as instituições, e ouvimos os próprios presidentes das escolas e dessas instituições a dizer, não, não, nós não estávamos lá, estávamos lá com pessoas, com peritos. Portanto, há aqui toda uma situação que é, no mínimo, horrível. Um dos documentos, eu reparei que tem um documento, e aquele documento que a Sra. Rita Rato referiu, eu suponho que é o documento subscrito pelo professor Alberto Amaral. Então é outro que eu não conheço. Pronto, esse não conheço. Não conheço esse documento. Este documento, não, nunca vi. Não conseguimos, nós pedimos claramente para ser ouvidos, mas não, nunca vimos. Pronto, eu não posso comentar, há uma coisa que estou a ver neste exatamente. Realmente não tinha, mas tem mais. Nós tentámos, de facto, ser ouvidos. Nós a todos os níveis. Não fomos nunca. Tenho tentado, não há disponibilidade, dificuldades de agenda, seguramente, as pessoas também têm mais a fazer que nos estar a aturar, mas o que é um facto é que não fomos ouvidos durante o processo que conduziu a isto, nós fomos daqueles que recebemos isto no dia 14 de fevereiro. Portanto, isto tem sido implementado, tem sido demonstrado, tem sido apresentado como, não, não, isto é uma verdade inelutável, isto é assim que vai ser. E isto permite também dar introdução para a situação dos supostos programas que já existam. Não existem nem podem existir. Porque se existissem, primeiro teriam que ser aprovados por alguém. Esse alguém, Deus visto, não tem competência, nem teria um enquadramento para o fazer. E levanta-se a questão que eu comecei por levantar. O indivíduo que fosse formado com essas, dessas formas, corresponderia a quê, ao fim e ao cabo? É que ele não corresponde a nenhum dos perfis que existe. Portanto, ou é criado um novo, e aqui resolve a falácia e a demagogia, desculpem-me a força do termo, mas não eu... Outros que me lembro para utilizar este, para apelidar esta afirmação de que os cursos podem conviver serão todos piores que esse. Portanto, eu prefiro dizer, ao criar situações para que estes cursos sejam aprovados e criar então um perfil profissional qualquer que permita justificar a suposta empregabilidade, eu espero já ter demonstrado que neste momento a empregabilidade é zero, porque não corresponde a perfil nenhum, portanto só pode ser zero, é que este indivíduo nem sequer auxiliar é, não existe. Portanto, vai ter que se criar um perfil primeiro. Depois de criar, então, podemos admitir que, sim senhor, teria que ser um perfil à medida para a formação que aqui está. Deixemos dizer que o histórico e a tradição do nosso país é o contrário. Primeiro define-se o perfil, o que é que nós precisamos na saúde, e a seguir vamos formar para essa profissão. Aqui não. Define-se uma formação e agora vamos ter que fazer um perfil para isto, porque se não se fizer um perfil para isto, este indivíduo não entra. Portanto, o tema da empregabilidade espero estar resolvido. Agora, isso seria válido também para esse suposto curso que possa haver em Bragança, em Trás-os-Montes, aquilo precisamente por ser para lá dos montes, pode acontecer algumas coisas que nós não saibamos, eu não vou discutir, mas uma coisa eu lhe garanto. Em termos de perfil profissional, não corresponde. Agora, isso remete-nos para a questão das cédulas profissionais, que foi uma questão muito importante que aqui foi levantada.
Eu pedi-lhe que, entretanto, respondesse brevemente.
Vou já concluir.
Obrigada.
A questão das cédulas profissionais está a ser atribuída pela ACSS. A ACSS, manifestamente, está a fazê-lo com o máximo de competência. Eu, o máximo de competência sou eu a ser irónico. Porque é óbvio que isto não pode acontecer. Um indivíduo na Holanda tem a tal formação que não conduz a autonomia sequer na própria Holanda. Mas chegou a Portugal e deram-lhe de bandeja 3 cédulas. Mas isto porquê? Porque na CSS não estão reunidas as competências nem as capacidades de avaliação que corresponderiam à entrega de uma cédula de uma forma de facto responsável. Portanto, se esse indivíduo holandês conseguiu de facto 3 cédulas, eu não me admiro que Trás-os-Montes também possa conseguir. Mas uma coisa é certa, não corresponde a nenhum perfil profissional e não pode ter sido aprovado pela entidade reguladora. A última situação, que não foi aqui referida, mas que é uma situação que também é importante, que é o problema de o holandês teve 3 cédulas em Portugal, mas um português não consegue trabalhar lá fora. Eu conheço exatamente qual é essa situação, porque passou-se na instituição onde eu também exerço funções. O indivíduo em questão era um indivíduo de uma das áreas que aqui estão em questão. Era um técnico de radiologia. Fez uma formação em radiologia, aprendeu 4 anos em radiologia. Mas quando chegou à Áustria e quando chegou a Luxemburgo, não foi bater à porta de um departamento de radiologia, foi bater à porta de um departamento de medicina nuclear. E ficou muito aborrecido porque não lhe deram as equivalências. Bom, eu tinha 2 hipóteses. Ou ia bater à porta de um departamento de radiologia, que era aquilo que seria lógico e normal, visto que foi para isso que se preparou, ou poderia voltar para Portugal, porque também há essas situações, e completar a sua formação com o curso de radiologia. E aí não tem problema nenhum, porque tem 2 tributações, tem dois certificados profissionais.
Senhor professor, eu pedi-lhe mesmo que concluísse, porque nós temos também aqui uma ordem de trabalhos que ainda temos de continuar, portanto... Pode concluir só esse raciocínio, não vou interrompê-lo a meio da frase.
Não, até porque eu precisava de passar um bocadinho a palavra aos outros. Pronto, mas acho que vai ser difícil. Não sei se há alguma situação.
Muito boa tarde.
Muito rapidamente,
só 2 questões. Uma levantada pelo excelentíssimo deputado do CDS, em relação à continuação, portanto, à coexistência destes novos cursos com os cursos que já existem. Ora, se o próprio relatório levanta a questão de um indivíduo de fora vem cá e tem 3 cédulas profissionais, continuaríamos exatamente com o mesmo problema, mas cá em Portugal, ou seja, teríamos cursos, eventualmente até coexistir nas mesmas instituições de ensino, porque a 3ES preconiza liberdade de escolha para cada escola, e portanto teríamos um indivíduo a ser formado em radiologia ou em neurofisiologia, e outro indivíduo a ser formado noutro curso qualquer que permitiria, com o mesmo tipo de ensino, ou pelo menos com o mesmo tempo de ensino, obter essa célula e mais outra e mais outra. Portanto, essas questões continuariam a ser colocadas na mesma, acaba por ser uma óbvia contradição do relatório consigo próprio. E em relação à questão do grupo alargado que foi constituído para a criação deste relatório, portanto, este grupo de trabalho, só na minha questão muito pessoal, eu sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Neurofisiologia, nós não somos muitos, mas posso garantir que nenhum dos especialistas existentes, que são dois em Portugal, nem o coordenador do único curso no país, nem ninguém da associação foi ouvido ou perguntado a opinião para a elaboração deste grupo de trabalho. Portanto, só aí já releva muito bem a importância desta frase, dizer que foi constituído um grupo alargado. Ora, isso, como é óbvio, não é verdade, porque uma das áreas foi completamente ignorada por este grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, agradeço. Eu peço desculpa, estamos com 16 minutos, nós temos...
Eu não tenho, e peço desculpa, eu sou médico, trabalho em medicina nuclear e sou diretor de serviço de um serviço público do Hospital São João e sou presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Nuclear. Portanto, não sou técnico, não estou ligado a nada disto, trabalho em medicina nuclear há 31 anos. Isto que estão a fazer é uma indiferenciação de formações que se vai repercutir na qualidade de serviços e trabalho e de cuidados que se prestam aos nossos doentes. Eu apenas venho aqui prestar este, não tenho os, e peço desculpa, não tenho os dotes tribunícios daqueles que me antecederam, mas de facto, prejuízos muitos para os doentes. Quais os motivos? Entende-se, também me parece que a desdiferenciação ou indiferenciação leva provavelmente ao abaixamento do preço da mão de obra. Formação, que tipo? Quer dizer, formações de dois tipos, propõem agora um curso, uma diferença de velocidade e os dois cursos a funcionar. Então, eu como diretor de serviço de nuclear, vou escolher os técnicos que estão a ser formados na base do que estão a ser agora. Os outros não os quero. E queria aqui deixar o meu testemunho, também na qualidade de presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Nuclear, que é a sociedade científica, que enfim, onde se juntam técnicos e médicos e físicos na área de medicina nuclear. Que os nossos técnicos, a empregabilidade dos nossos técnicos lá fora é indiscutível, não é só na Europa, no Canadá, na Austrália, etc.
Oh, senhor professor, não é mal, nós temos mesmo que avançar. Muito obrigada.